faltava qualquer coisa. Eu me parecia que faltava qualquer coisa. Eu não quis dizer nada, mas... Bem, já consegui fazer as neiras. Para um efeito estúpido, já fiz as neiras.
Então, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início, então, a esta audição de peticionários, a audição número 102 desta 17ª legislatura, pela proibição do uso de herbicidas perigosos em espaços públicos urbanos em Portugal. Eu começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e também os peticionários, a doutora Maria Alves Santos Azevedo, o Bruno Manuel Lopes Tavares e o Tiago Filipe Cavaco Santos, que é o fundador da petição em causa. Dar-vos as boas-vindas à Comissão de Agricultura e Pescas, a dizer que penso que receberam previamente a grelha da Ordem de Trabalhos para nos podermos organizar em termos de tempo e tentarmos cumprir aquilo que são os tempos aqui regulamentares. Portanto, terão então uma intervenção inicial de 10 minutos, seguir-se-á a ronda pelos partidos. Temos presentes o Partido Social Democrata, o Partido Chega e o Partido Socialista. E depois, no fim, terão então 10 minutos para responderem às questões ou às considerações que os senhores deputados colocarem. Peço desculpa, não me apresentei. Irene Costa, deputada do Partido Socialista, me foi distribuída a petição como deputada relatora. Darei então os 10 minutos da intervenção inicial aos peticionários para dizerem as considerações que entenderem fazê-lo. Podem organizar o tempo conforme entenderem, distribuir pelos três. Portanto, penso que agora terá a palavra o Tiago Filipe Cavaco Santos. Passa então a palavra.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui e venho aqui de uma forma muito breve contar-vos um bocadinho porque é que chegámos a esta petição. Eu moro no Pinhal Novo e fizemos uma horta, quem a fez foram todos os moradores da rua, que era uma horta para as crianças, para tentar puxar as crianças para a natureza. Entretanto, o ano passado foram colocar herbicidas nessa rua, inclusive nessas hortas. Peço desculpa. O que acontece é que depois em conversa com a Câmara Municipal e com a encarregada da Câmara, conseguimos que deixassem de colocar herbicidas naquela rua. Perdão, deixa-me só beber um bocadinho de água.
Eu aproveito este também um bocadinho para lhe dizer que temos ali um cronómetro e pode ir controlando o tempo através do relógio, está bem?
Obrigado. Pronto, isto foi desta forma, conseguimos que não voltassem a colocar esses produtos lá, porque era uma horta onde as crianças colhiam alimentos dali e onde educávamos as próprias crianças e dávamos a noção de cuidarem da nossa área e do nosso bem comum. E foi a partir daí que decidi fazer esta petição, pois com base noutros dados e outras pessoas que também fizeram algumas reclamações derivadas do mau uso desses herbicidas, e foi um bocadinho neste contexto, depois em conversa com muitas outras entidades. Passo agora a palavra a Alexandra Azevedo.
Desde a primeira hora, nós Quercos, temos desafiado e apoiado, encorajado o poder local para o abandono destes herbicidas, desde o lançamento da campanha Autarquias sem Glifosato e outros herbicidas em 2014, e muito sucintamente há muita documentação, inclusive presente aqui nos pareceres nesta petição, ou seja, há um vasto enquadramento jurídico, planos estratégicos, metas quantificadas em várias áreas que se interligam, à agricultura, biodiversidade, educação, saúde pública, ação climática. Temos assistido em Portugal ao incumprimento e mesmo à insuficiência da atual legislação. Desde logo, por exemplo, a falta de ponderação das alternativas não químicas. Também não há, que saibamos, controle de planos de aplicação, da concentração das caldas. E, por outro lado, temos já em curso aquilo que é a mudança que nós aqui pretendemos, sobretudo também com o exemplo de outros países europeus que já adotaram leis nacionais para a proibição dos pesticidas em áreas urbanas, que têm colocado, em alguns casos, períodos de transição, podem ser entre os 5 e os 10 anos, e que isso foi também impulsionado pela liderança do poder local, isto porque autarquias europeias pioneiras, estamos a falar do final da década de 80 e a década de 90, e estas leis vêm a partir de 2015, 2019. Em Portugal temos também já então o processo de transição em curso, No site da Quercus estão assinaladas neste momento cerca de 80 autarquias, portanto 23 municípios e 57 freguesias. Esse número vai flutuando, mas porque às vezes há algumas saídas e entradas e novas entradas. E há também um número indeterminado de autarquias em transição e sabemos isso pelos pedidos de informação, reuniões que temos tido e sabemos também, entre conversas com os autarcas, das conversas que há entre autarcas e, portanto, também temos organizado eventos para permitir e facilitar esta troca de experiências e de exemplos dos desafios que este passo também acarreta e, mais uma vez, acuerdo-se aqui também a encorajar algumas das mudanças necessárias, nomeadamente para maior aceitação das ervas espontâneas, para adaptar aquilo que é a concepção de vários espaços públicos verdes, para uma concepção mais natural, com biodiversidade, e isso alinhando também com a ação climática, com a promoção da biodiversidade e concretamente também dos polinizadores, porque inclusive as principais espécies que estamos a utilizar são sobretudo arbustivas, subarbustivas, pré-florestais e inclusive também herbáceas, né, de prados floridos. Sendo que o ponto crítico, e isso é identificado também pela experiência das autarquias europeias, que são as calçadas e pavimentos, sendo que em Portugal ainda mais crítico é pelo facto de termos a calçada típica à portuguesa, no entanto, está a haver também uma evolução no mercado da oferta de soluções de equipamentos, porque embora se possam fazer alterações que a necessidade de controle seja o mínimo indispensável, ainda assim é necessário realmente alguns equipamentos que sejam eficientes e os próprios fabricantes, e em Portugal temos importadores, bem sobretudo a Holanda, a Alemanha, estão a adaptar, por exemplo, aquilo que são a eficácia das escovas das roçadoras. Esse é um método que tem sido mais utilizado comparativamente a outros que também têm sido testados, que é da monda térmica, mas devido aos custos e eficácia tem sido, por outro lado, mais abandonado. E, portanto, isto para nós é simples no sentido da ideia que está aqui por trás, ou seja, podem contar com associações como a Quercus, com estes ativistas, com estas pessoas sensíveis, que são cada vez a maior número. E é muito curioso que no início, aquelas autarquias em Portugal que tomaram mais liderança, eram muitas vezes confrontadas com muitas queixas, porque havia muitas ervas. Curiosamente, temos já exemplos de alguns sítios em que foi o contrário. Quando abandonaram, foram felicitadas por terem feito essa mudança. E basicamente é esta encruzilhada, ou em Portugal há efetivamente esta vontade de uma coerência de políticas públicas, de investimento na formação, na sensibilização, do apoio dos autarcas, podendo contar com toda esta massa crítica que também já está cada vez mais sólida, porque continuar como temos estado com uma inação política e institucional e ficar só tudo nas mãos dos autarcas é insuficiente.
Muito obrigada. Não sei se ainda têm tempo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Eu creio que o principal está falado. A nossa preocupação é um pouco a saúde pública, a biodiversidade e creio que seja um pouco isso. Temos a consciência que talvez acarreta alguns custos extra, mas temos também consciência que é algo execuível e lá está, os custos extra não devem ser o único fator a ponderar quando estamos a falar de saúde pública. Mas não há muito a acrescentar. Obrigado.
Muito bem, agradeço então a exposição que nos trouxeram e passo então...
Queria só dizer que aqui nós não estamos numa ação de extremismo ambiental. Aqui o que nós queremos é uma preocupação também de reeducação, não só das populações, mas também como das crianças. Esse foi o foco também dessa horta, foi puxar as crianças para a rua, porque hoje em dia estão muito agarradas à tecnologia, E o que é certo é que resultou. Eu tenho vários vídeos que depois até podemos mostrar no final, onde as crianças começaram a apanhar o lixo do chão da rua, começaram a cuidar dessas hortas, e acho que isso é importante também para mudar as gerações. É um bocadinho por aqui que eu queria finalizar. Obrigado.
Muito obrigada então. Reitero os agradecimentos à exposição que nos trouxeram e passo então a palavra aos grupos parlamentares. Pelo PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Começo por agradecer-vos o facto de trazerem para aqui um assunto que nós consideramos de grande relevância e é um assunto que cada vez mais tem estado nas agendas também políticas do país. Ouvimos com bastante atenção aquilo que são que é a vossa narrativa, aquilo que os peticionários acreditam ser o melhor para as nossas comunidades e creio que também estamos de alguma forma solidários, pelo menos com a intenção. Como sabem, as substâncias ativas presentes nos herbicidas autorizados são objeto de avaliações científicas do ponto de vista europeu, do ponto de vista nacional, tal como a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a Agência Europeia dos Produtos Químicos e aqui, mais entre portas, a DGAF. No que respeita ao glifosato, que é o que está aqui mais em causa, as avaliações recentes realizadas a nível europeu concluíram que, nas condições de utilização autorizadas, não se identificam riscos inaceitáveis, portanto, há alguns riscos, mas inaceitáveis para a saúde humana ou para o ambiente. Existe, como sabem, um quadro legal europeu e também nacional que já é bastante desenvolvido para regular precisamente o uso de produtos fitofarmacêuticos em zonas urbanas. A maioria dos parceiros que nós tivemos acesso, que nós consultámos de entidades portuguesas, são positivos face à legislação em vigor, à exceção aqui da Quercus. Contudo, o que nos dizem em termos de preocupações é que a fiscalização tem que ser mais eficaz, portanto, nós estamos bem cientes. Temos noção, temos a perfeita noção, de que não existe a fiscalização que deveria existir e a consequência disso mesmo é depois acontecerem casos em que são cometidos vários excessos. Formação obrigatória para aplicadores e também o cumprimento das boas práticas. Portanto, a partir do momento em que estas três vertentes ou estes três requisitos são cumpridos, aquilo que poderá ser o impacto em termos de nocividade para a saúde humana e para o ambiente acaba por, de alguma forma, ser controlada e regulada. Uma proibição total do uso dos herbicidas pode aqui também trazer problemas acrescidos, nomeadamente a promoção da utilização de produtos que não são regulados e não são específicos para esta finalidade. É consensual que o uso deve ser limitado em áreas frequentadas por grupos vulneráveis, que deve existir preferência por produtos de baixo risco e alternativas não químicas. Portanto, estamos todos de acordo que estes devem ser, do nosso ponto de vista, as vertentes a garantir. Não estão ainda disponíveis, isto é a realidade, portanto, uma coisa é aquilo que nós gostaríamos que fosse, as nossas boas intenções, que por vezes acabam por colidir com aquilo que é a realidade das coisas. E como sabem, não existe ainda no mercado nacional herbicidas de natureza biológica que se possam considerar uma alternativa eficaz e uma alternativa efetiva. Como sabem, os únicos fitofarmacêuticos que existem desta natureza biológica é só para inseticidas e para fungicidas. Falam também de meios mecânicos e meios térmicos, contudo, e também foi aqui levantado, algumas entidades alertam que este tipo de métodos também têm os seus próprios impactos ambientais. Tem os tais custos elevados que também foram aqui levantados e também os próprios riscos na ótica da operação. As alternativas disponíveis, incluindo estes métodos mecânicos ou térmicos, podem também implicar maior frequência de intervenção, aumento de custos para as entidades gestoras e, em alguns casos, maior consumo energético, sem a garantia, que também já foi aqui falado, sem garantia de eficácia equivalente. Portanto, aqui a nossa prioridade deverá incidir no cumprimento e na fiscalização, portanto, no cumprimento e de uma maior, portanto, agudizar, reforçar a fiscalização, de forma a que, que possamos garantir o cumprimento das normas em vigor, e bem como a promoção de práticas de uso sustentável deste tipo de produtos fitofarmacêuticos. O compromisso que nós aqui podemos deixar é que estamos completamente disponíveis para fazer este caminho no sentido daquilo que todos nós pretendemos, que é consumir ou utilizar o mínimo possível de produtos químicos. Contudo, isto tem o seu tempo, é uma adaptação, mas há aqui garantidamente um chão comum que nós podemos fazer, porque penso que é consensual que todas as bancadas, portanto, do ponto de vista político, ninguém tem interesse em perpetuar o uso de químicos. Contudo, a questão é que as alternativas são estas que eu aqui disse, que é, não há alternativas, pelo menos com a eficácia que todos nós queremos, mas estamos disponíveis para fazer esse caminho.
Obrigada,
senhor. De ouvir a ciência e muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua benevolência e construirmos este chão comum que eu acabei de dizer para conseguirmos as melhores práticas possíveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Ricardo Moreira. 5 minutos. Obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caros peticionários. Quero começar por agradecer a presença dos peticionários nesta Assembleia da República e reconhecer o exercício da cidadania que hoje aqui trazem. A vossa petição aborda uma matéria que, apesar de poder parecer técnica à primeira vista, está profundamente ligada ao cotidiano das populações. Falamos da utilização de herbicidas em espaços públicos urbanos, em locais por onde passam diariamente milhares de pessoas, ruas, passeios, jardins, zonas residenciais, proximidades de escolas, parques infantis e espaços de lazer. E aquilo que os peticionários aqui levantam é, acima de tudo, uma questão de confiança pública. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não conhece os nomes das substâncias utilizadas, não sabe distinguir um herbicida de contacto de um herbicida sistémico, não conhece os seus mecanismos de atuação, nem tem conhecimento técnico para interpretar relatórios científicos complexos. O que as pessoas sabem é algo mais simples. Sabem que determinados produtos químicos continuam a ser aplicados em locais onde vivem, onde passeiam, onde brincam crianças e onde circulam animais. E quando existe uma dúvida ou preocupação, o dever das instituições não pode ser ignorar ou desvalorizar essas inquietações. Ao longo dos últimos anos, o debate em torno dos produtos fitofarmacêuticos, particularmente do glifosato, tem sido marcado por posições muito diferentes e, por vezes, bastante polarizadas. Por um lado, existem entidades reguladoras nacionais e europeias que concluíram que a utilização dessas substâncias, quando efetuadas segundo as condições autorizadas, não apresenta áreas críticas de preocupação que justifiquem a sua retirada imediata. Por outro lado, continuam a surgir estudos científicos que levantam preocupações relativamente a possíveis efeitos cumulativos ou impactos decorrentes de exposições prolongadas. Alguns trabalhos científicos recentes apontam para potenciais associações entre a exposição prolongada do glifosato e determinados efeitos biológicos que merecem acompanhamento e investigação adicional. Foram levantadas preocupações relacionadas com alterações hormonais, processos inflamatórios e efeitos em determinados tecidos celulares. Outros estudos experimentais referem ainda possíveis associações com o desenvolvimento de determinados tipos de tumores em modelos laboratoriais, levantando dúvidas relativamente aos efeitos da exposição continuada, mesmo em doses reduzidas. Também surgiram investigações que procuraram estudar impactos ao nível neurológico, incluindo potenciais ligações entre exposição prolongada e processos inflamatórios cerebrais. Ao mesmo tempo, algumas investigações chamaram a atenção para outro aspecto relevante, a diferença entre a substância ativa isolada e os produtos comerciais efetivamente utilizados no terreno. Em muitos casos, os produtos comercializados incluem adjuvantes e outros componentes que podem alterar o comportamento e os efeitos do produto final. Mas o facto de existirem estudos que levantam preocupações não significa automaticamente que exista consenso científico absoluto. A ciência evolui precisamente através da comparação de resultados, da repetição de experiências e da avaliação permanente de novas evidências. E talvez seja precisamente essa uma das maiores dificuldades desta discussão. Esta não é uma matéria simples em que existe uma resposta única, definitiva e indiscutível. É uma realidade onde coexistem avaliações regulatórias, interesses económicos, estudos científicos em evolução, preocupações ambientais e percepções legítimas das populações. Mas existe um ponto sobre o qual penso que todos podemos concordar, independentemente da posição de cada um tenha relativamente ao glifosato ou outros herbicidas. É evidente que a utilização destes produtos exige rigor, exige fiscalização e exige transparência. Porque mesmo que uma substância autorizada exige responsabilidade na sua utilização. E é precisamente aqui que a petição introduz uma questão relevante. Os petucionários chamam a atenção para a possibilidade de continuar a existir aplicações de substâncias perigosas em espaços urbanos e levantam dúvidas quanto à informação dada às populações, ao cumprimento das regras existentes e à existência de mecanismos eficazes de controle. Em Portugal já existe enquadramento legal relativamente à utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos. Existem limitações de utilização em determinadas áreas sensíveis, existem retenções relativas à redução de riscos. No entanto, a simples existência de legislação não significa automaticamente que todas as situações estejam resolvidas. Ao mesmo tempo, a petição propõe uma transição para métodos alternativos de controle da vegetação, nomeadamente soluções mecânicas, térmicas ou biológicas. Mas qualquer mudança levanta, inevitavelmente, questões práticas, porque a gestão do espaço público não acontece apenas no plano das ideias, acontece diariamente no terreno, nas autarquias, nas juntas de freguesia e nos serviços municipais. Há questões de custos, de recursos humanos, de manutenção, de tempo de execução e de eficácia que também têm que fazer parte desta discussão. Por isso, procurando compreender melhor a visão dos peticionários, gostaria de deixar algumas questões. Que alternativas ecológicas propõem para o controle de plantas invasoras perigosas ou infestantes em locais de difícil acesso? Se o Decreto-Lei 35/2007, que já proíbe os herbicidas em determinados espaços e prevê medidas de redução na sua utilização, por que razão consideram que a legislação atual não está a ser cumprida? Como sugerem que seja feita a fiscalização das autarquias e que entidades devem assumir esse papel? E como respondem ao facto da União Europeia ter renovado a autorização do glifosato até 2033, considerando que as avaliações técnicas europeias não identificaram áreas científicas de preocupação para a saúde humana? E por último, que balanço fazem da decisão recente dos Açores, que voltou a permitir o uso excepcional do glifosato, mediante parecer técnico após vários anos de proibição mais abrangente? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Emanuel Câmara. 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Representantes dos peticionários. Falo como deputado do Partido Socialista, com a experiência de quem foi Presidente da Câmara e viveu, no terreno, um conflito muito concreto. A pressão para manter o espaço público limpo, de preferência sem infestantes, e, ao mesmo tempo, a exigência crescente dos munícipes para que não fossem aplicados herbicídios junto às suas casas, às escolas e aos jardins onde levam os filhos. É essencial dizer com clareza que o espaço urbano não é homogéneo. Há zonas de elevada sensibilidade, jardins infantis, parques de proximidade, escolas, hospitais, lares de idosos, onde a lei hoje proíbe a utilização de produtos fitofarmacêuticos, exigindo que o controle de infestantes seja feito por meios mecânicos, biológicos ou outros métodos não químicos. Noutras áreas, grandes vias de comunicação, taludes rodoviários, zonas industriais ou logísticas, o risco de exposição direta é menor. Os contextos de segurança são diferentes e o próprio desenho urbano torna o controle mecânico muito mais exigente. O quadro jurídico aponta justamente para esta lógica de gradação. A Lei nº 26/2013, que transpõe a Diretiva de Uso Sustentável dos Pesticidas, estabelece que em zonas urbanas e de lazer só devem ser utilizados produtos fitofarmacêuticos quando não existam alternativas viáveis, designadamente meios mecânicos e biológicos. O Decreto-Lei nº 35/2017 vem concretizar essa orientação, proibindo o uso de pesticidas em jardins infantis, jardins e parques urbanos de proximidade, parques de campismo, hospitais, centros de saúde, lares de idosos e escolas, admitindo apenas exceções muito restritas e sujeitas à autorização da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Como autarca, aprendi que isto tem custos e impactos diferentes conforme o território. um centro histórico com calçada tradicional, ruelas estreitas e escadas exige muito mais mão de obra e tempo para controle mecânico do que um bairro recente, com passeios contínuos e boas acessibilidades para máquinas. Há municípios com capacidade orçamental para reforçar equipas e investir em soluções inovadoras. E há outros em que cada equipa adicional de jardineiros é uma escolha difícil entre prioridades. A experiência mostra, porém, que é possível conciliar estas exigências se fizermos três coisas. Distinguir claramente as zonas sensíveis, onde a proibição de herbicídios deve ser total e efetiva, planear soluções graduais para as restantes áreas e explicar à população que em alguns locais ver mais verde entre as pedras é o preço de uma opção mais segura para a saúde e para o ambiente. É isso que a Lei nº 26/2013 e o Decreto-Lei nº 35/2017 pretendem, que o herbicídio deixe de ser a resposta fácil e passe a ser, quando muito, um último recurso, rigorosamente enquadrado e apenas onde o risco para as pessoas é claramente menor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é clara. Queremos apoiar os municípios nesta transição diferenciada, respeitando a diversidade das arquiteturas urbanas e das condições financeiras, mas mantendo firme o princípio de que o direito a um espaço público limpo não se separa do direito a um espaço público seguro e livre de químicos desnecessários, sobretudo lá onde as pessoas são mais vulneráveis. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passo agora novamente a palavra aos peticionários. Têm 10 minutos, então, para responder às considerações e às questões que os senhores deputados colocaram, organizando o tempo entre vocês conforme entenderem. Muito obrigada.
Foram aqui várias perguntas. Se houver alguma que não seja respondida, agradeço que alertem para isso. Relativamente aos riscos do glifosato e da ciência, há outro princípio que é o da precaução e é precisamente com base nisso, ainda nem havia os primeiros estudos sequer a identificar riscos para o glifosato e outros, não estamos aqui a falar do glifosato porque no caso do meio urbano representa nada mais nada menos do que 74%. 74% é o volume de vendas total de herbicidas em Portugal e no meio urbano não há estatísticas, mas é o grupo mais utilizado, portanto, exatamente, há de ser para aí 90 ou perto disso. Mas isto para dizer que estes pioneiros, e temos inclusive em Portugal uma autarquia mais pioneira, que já há perto de 30 anos que não utiliza, que é no Conselho da Guarda, no Conselho não, no Distrito da Guarda, é Baraçal, Sabugal, e é precisamente uma questão de consciência. Portanto, não podemos, o princípio da precaução serve precisamente para, em caso de dúvida, então a opção deve ser o não aplicar. Agora, também percebemos todos que isto não é simplesmente não se aplica e pronto, não, claro. A abordagem e a experiência que nós também recebemos das autarquias europeias é extremamente rica e essa pergunta é constante à Coerce, que é, então qual é a alternativa? E então a nossa resposta é a abordagem. Não é uma resposta única. E a primeira é logo comunicar antes de agir, essa é a experiência de autarquias europeias, para que as pessoas percebam. Aliás, isso tem acontecido às vezes quando há autarquias em Portugal, que também não têm grandes meios, não é? Para fazer assim, um plano de comunicação, e quando as pessoas começam a ver mais ervas do que era habitual, vêm apresentar a queixa e depois o autarca ao explicar, as pessoas com mais consciência até agradecem e colaboram, por exemplo. Isto por um lado. Portanto, não vale a pena entrar muito nesta polarização, como foi aqui dita, relativamente aos riscos do glifosato. Depois, sobre as alternativas, era o que eu estava a falar, portanto, há a questão da comunicação e da sensibilização logo em primeiro lugar e pode-se fazer depois de muitas formas. A experiência das autarquias europeias indica-nos de tudo, desde sinalética, cartazes, no site, nos boletins municipais, haver uma mensagem clara de qual é o objetivo. Às vezes, lá está, a transição pode efetivamente passar por aquilo que foi aqui identificado pelo Sr. Deputado do PS, ou seja, fazer exatamente um estudo das várias áreas, das várias tipologias, começar sempre pelo mais fácil e depois aquilo que são os pontos críticos, então fazer depois as adaptações. Quais são as adaptações que podem fazer aqui alguma... podem ser mais desafiantes, digamos assim? Desde logo o próprio desenho urbano. Temos calçadões, temos áreas verdes, supostamente verdes, completamente artificializadas. E isso, obviamente, vai gerar depois questões, não é, das ervas que crescem por todo o lado e isso faz parte da resposta da natureza. Portanto, essa é uma. E depois a concepção dos espaços verdes, porque muitas vezes são os mesmos operacionais que fazem a higiene urbana, as varreduras, não é? E cuidam dos espaços verdes. Portanto, para espaços verdes que não requeiram tantos custos. Porque não é só a mão de obra, mas também são as regas, são os cortes, são os fertilizantes, são, enfim, uma série de recursos. Já existe um herbicida biológico em Portugal, que é o ácido pelargónico, que é muito irritante para as mucosas, no entanto, não é tão eficaz, o fabricante, que é uma empresa belga, aconselha a misturar com o Xicara, e assim é sintético e também bastante lesivo, mas aqui a lógica é, o biológico também não é aqui a solução, porque qualquer biocida, o facto de ser uma substância natural, não significa que seja permitida por si só. Qualquer biocida, neste contexto, é aquilo que queremos dispensar. Também dizer que há bairros recentes onde o controle das ervas é muito pior, às vezes, do que bairros mais centrais. Isto foi agora até um texto muito recente da União de Freguesias de Setúbal, e posso dizê-lo abertamente. Ou seja, são bairros mais dormitórios, em que as pessoas simplesmente nem utilizam os passeios. Saem da casa para o carro. E fazem as compras dos centros comerciais, enfim, fazem a sua vida. E, portanto, aqueles passeios não têm pisoteio. Aí a lógica pode ser, se calhar, dispensar calçadas em certos sítios. Ainda por cima não é, do ponto de vista arquitetónico, um centro histórico, não é? Que convém manter a traça. Essa é uma possibilidade. Depois, se o decreto-lei não é suficiente, pois já não está a ser cumprido, e lá está, para estas alternativas, para esta abordagem ser efetivamente possível, é preciso muita formação. E aquilo que nós sentimos na Quercus é que às vezes as próprias autarquias têm custos acrescidos a destruir determinadas áreas para fazer um jardim. E às vezes já estão lá as plantas que poderiam fazer esse jardim. A resposta à autorização do glifosato, pois bem sabemos, e foi bastante célebre, o chamado glifosato paper, das pressões da indústria, e, portanto, esse também é um assunto que não queremos, acho que não vale a pena focarmos muito no problema, mas sim nas soluções e o facto do retrocesso dos Açores. E eu conheço uma pessoa dos Açores que participou no primeiro encontro, que foi um encontro nacional que a Quercus promoveu em 2017, aqui em Lisboa, sobre alternativas, e ele veio de propósito dos Açores, porque queria realmente perceber o que é que estava aqui a passar. E entretanto, depois disso, ele formou uma empresa que presta serviços de monda, neste caso até a monda térmica, às autarquias, e tem tido sucesso. Agora, lá está, quando se está a falar de uma área extensa, de todos os envolver todos os municípios, a informação para passar não pode depender só da consciência do autarca A, B ou C em querer optar e até, às vezes, se calhar, aumentar os seus custos. Também não é isso que se pretende, porque com estes ajustes no desenho urbano e concepção dos espaços verdes, a experiência das outras autarquias europeias é que os custos diretos, porque indiretamente os benefícios são incomensuráveis, de saúde pública, biodiversidade, de funcionalidade do ecossistema, mas que os custos são iguais, ou às vezes mesmo inferiores. Temos um exemplo em Portugal, já agora, que é Fornelos, pertence a FAF, que gastava 900 euros, só tem um operacional, é mesmo muito pequenina aquela freguesia, só tem um único funcionário, que agora passa a vida só a cortar ervas, não é? Mas eles gastavam 700 euros, 900 euros por ano em glifosato, e agora gasta, pelo menos a última vez que falei com ele, gastavam cerca de 500 euros com a monda mecânica. Pronto, com o trator e aquela alfaia, e foi assim que tiveram esse balanço positivo em termos de custos. Mas percebemos que em contexto mais urbano possa haver, numa fase inicial, algum aumento de custo, mas é a interligação com as outras áreas é que fazem depois este balanço ser positivo.
Aqui, em relação ao porquê da fiscalização não estar a ser cumprida, eu posso dar aqui alguns exemplos que aconteceram comigo, inclusive um deles aconteceu a semana passada. Para além de serem aplicados em zonas escolares, em parques infantis, que foi o que aconteceu precisamente na zona do Pinhal Novo, a semana passada, perdão, tínhamos a colocar em aplicação desses produtos em alturas em que as pessoas circulavam na área e literalmente debaixo das roupas, ou seja, as pessoas tinham no resto de chão as roupas estendidas e tinham pessoas a aplicar aquele produto literalmente por baixo das roupas das pessoas. Ou seja, eu acho que isto já por si só já é grave. Não havendo uma fiscalização, não havendo alguém que ande em cima disto, é gravíssimo, a meu ver. E acho que todos nós temos o direito, pelo menos à nossa porta, não termos que estar preocupados se o nosso filho vai sair à rua, se o nosso filho vai brincar ao parque e tal, vá, porque o cheiro ficou lá durante 3 ou 4 dias. Esta é a realidade que está a acontecer. E é muito por aqui que nós sabemos que vai exigir um tempo para nós conseguirmos fazer esta mudança. Mas é uma mudança que é necessária e acho que tudo a seu tempo será possível acontecer. Na minha rua, como eu referi, derivada a essa horta e o facto das crianças estarem a cuidar daquela rua, não foi mais colocado nessa zona, mas não meteram nessa, meteram na outra do lado. Acho que estas iniciativas são importantes, até incentivar outras pessoas como nós, meros civis, a incentivar as crianças e os próprios pais a cuidarem da rua. Eu lembro perfeitamente da minha rua, era lixo por todo lado. Hoje há uma preocupação porque houve uma mudança da mentalidade por uma razão, porque as próprias crianças da rua, que têm o seu nome na horta, têm uma plaquinha com o nome, começaram a apanhar o chão da rua. Então os próprios pais, que muitas vezes mandavam o lixo para o chão, começaram a pôr a mão na consciência. Então acho que é essencialmente mudar as mentalidades dos mais pequenos, que irão mudar a dos mais velhos. E acho que é um longo caminho pela frente, mas acho que é possível e é nesse sentido que estamos a trabalhar.
Muito obrigada. Dou assim por terminada esta audição, estes trabalhos, sem antes de agradecer mais uma vez a vossa presença e as preocupações que aqui nos trouxeram, dizer-vos que também é assim que se constrói a democracia, quando nos trazem ao debate público situações concretas que vos preocupam e, portanto, dar-vos nota também de que as vossas preocupações ficarão registadas e serão naturalmente consideradas pelos senhores deputados de todos os grupos parlamentares. Agradecer também aos senhores deputados os contributos que deram enquanto deputada relatora desta petição. Será depois posteriormente elaborado um relatório que vos será dado conhecimento e dizer-vos que se tiverem mais alguma informação ou os vídeos que falou, se quiserem juntar, poderão enviar aos serviços da comissão que depois farão distribuir pelos grupos parlamentares. Muito obrigada pela presença. Obrigada.